Senador Recovo, eu aproveito essa quinta-feira à tarde para vir à tribuna do Senado da República para falar de algumas preocupações que estou tendo em relação, principalmente, algumas propostas que chegaram à casa por parte do Executivo e, como mostrarei aqui, traz prejuízo, principalmente, para esse povo que Vossa Excelência aqui falava, que precisa do remédio e não pode pagar o remédio. E por isso vou discorrer aqui sobre esses temas. Senhor presidente, Vossa Excelência, que é do PDT, os direitos sociais trabalhistas e previdenciários de todos os brasileiros foram alcançados com muita luta ao longo da história, a duras penas. Pontuava-se lá no início a proteção dos trabalhadores e por isso nós estamos aqui no Parlamento. Buscávamos segurança, carga horária definida, depois veio a luta positiva do salário mínimo, a CLT, a carteira do trabalho, que eu lembro aqui, Getúlio Vargas. E não tem como não lembrar, na sequência, Pasqualini e João Goulart. Podíamos lembrar aqui que foi desse período que surgiu o 13º. O próprio Fundo de Garantia, que veio depois, mas substituiu a estabilidade no emprego. Podíamos falar aqui do Vale Transporte, entre outros. Com o passar dos anos, percebe-se que a luta, muito mais ainda para que os direitos conquistados avancem rumo a novos horizontes, tem que ser tocada. Com a incorporação e inclusão de minorias excluídas e discriminadas, os mais fracos, por essa posição do Parlamento e do Estado, conseguiram ter um melhor lugar ao sol. A sociedade, os governos, avançaram de forma a atuar progressivamente, objetivando amenizar as sequelas sociais do nosso país, muitas delas oriundas ainda da escravidão de negros, índios e até de imigrantes. Senhor presidente, a pergunta que fica nos dias de hoje, por quê? Porque alguns setores da sociedade procuram pressionar para que sejam flexibilizados, como eles dizem, mas, na verdade, é retirar esses direitos conquistados com uma história de luta do nosso povo e da nossa gente. Por exemplo, vai ser votado na Câmara dos Deputados, e depois vem a batalha, e faremos o bom combate aqui, com certeza, porque tudo indica que, infelizmente, lá poderá passar o projeto de lei número 4.330, de 2004, que fala sobre a terceirização. E o que é a terceirização? Você vai começar a não pagar os direitos que estão na Constituição, os direitos que estão na CLT, para contratar um operário, um trabalhador. A proposta está na pauta da Câmara dos Deputados e, para o próximo dia 7 de abril, está prevista a votação. Os trabalhadores brasileiros e o movimento sindical já avisam: vamos invadir Brasília nesse dia. Faremos uma grande marcha aqui em Brasília para derrubar o projeto e pedir que ele seja arquivado. Essa é uma luta que faremos na semana que vem. Ah, faremos. E com muita consciência de que a Câmara dos Deputados, agradeço o punho fechado da senhora lá, que conhece essa luta, eles querem terceirizar tudo para não pagar nada praticamente para os trabalhadores. Mas eu me socorro da história. numa rápida passada pelas nossas constituições, desde o Império 1824 ou a das Repúblicas 1891, direitos sociais estão inseridos, mesmo que de forma pequena, mas fomos sempre avançando. Agora, eles querem o retrocesso. E vou falar das duas MP, que significam também retrocesso. Atual, agora, e está para ser votada aqui. Portanto, nós, como nação, passamos por um processo que, em vez de ser de aperfeiçoamento, em quase 200 anos da nossa Carta Magna, da nossa lei, que é o farol da democracia, agora querem rasgar, querem rasurar, querem riscar, querem apagar o direito dos trabalhadores. Lembro eu que, fim do regime de exceção, 64 a 84, 64 nunca mais, após 20 anos, o povo brasileiro, mais uma vez, sai às ruas e pinta com todas as cores um novo manancial. Aí surge, e eu fui constituinte, a Constituição Cidadã de 1988. Lembro aqui, Constituição Cidadã, palavra de Ulisses Guimarães. Estávamos lá, nós do PT, senador Recufro, Lula, Olívio Dutra, Benedita da Silva, Eduardo Jorge, Florestan Fernandes, que já faleceu, Gumercindo Milhomes, Irma Passoni, João Paulo, José Genuíno, Luiz Cuxiquem, que já faleceu, Paulo Delgado, Plínio de Arruda Sampaio, que já faleceu, Virgílio Guimarães, Vladimir Palmeira e Vitor Boas. Desse time de 14 constituintes, que ajudamos não só nós, irmanado com o PDT e com o velho MDB de guerra na época, liderado, por que não dizer aqui naquela época, o PMDB, por Mário Covas, um grande homem da República desse país, desse time todo, do Partido dos Trabalhadores em atividade, no Parlamento, só temos eu que estou no Senado e a deputada federal Benedita da Silva na Câmara. Senhor presidente, eu atuei lá já na Comissão do Direito dos Trabalhadores, Servidores e Previdência. O resultado desse trabalho está expresso, escrito na Constituição. Não podemos negar que só alcançamos esse objetivo e o de resgatar parte da dívida social que esse país tem com o nosso povo, com os trabalhadores, a partir de um amplo debate e diálogo entre homens vinculados, inclusive, com outras agremiações. Dialogamos muito com Mário Covas, com Jarbas Passarinho, que liderava o Centrão, mas ajudou a nós a aprovar o direito de greve. Nelson Jobim, Fernando Henrique, que foi presidente da República, ex-presidente Fernando Henrique, Alceni Guerra, que foi ministro, Luiz Inácio Lula da Silva, lembro aqui também, ex-presidente da República. Senhor presidente, eu lembro também de alguém que ajudou nessa construção da democracia em momentos bonitos que passamos. Não tem como, nessa minha retrospectiva, que eu vejo como um filme passando na minha frente, eu não lembrar de Tancredo Neves. Tancredo Neves, no dia 15 de janeiro de 1985, portanto, há 30 anos, em seu discurso, após sua eleição à presidência da República, no colégio eleitoral, disse as seguintes palavras: o entendimento nacional não exclui o confronto das ideias, o debate duro, a defesa de doutrinas, política divergente, a pluralidade de opiniões. É isso que eu peço. É isso que eu gostaria de ver no Parlamento, sem desnivelar o debate, olhando somente quem vai ser candidato a isso, aquilo ou acolá, mais hoje, mais amanhã, e abandonando as grandes causas que norteiam a própria democracia. Senhor presidente, não pretendemos que signifique, para alguns, um debate morno, o debate da capitulação, posições antagônicas fazem parte da boa construção que surgirá do enfrentamento político. Pior de tudo é você não falar, é você não combater, é você não se apresentar, é não ter coragem de dizer o que está pensando. Que Vossa Excelência diz muito bem cada vez que vai à tribuna. É muito fácil só ficar dando uma de avestruz, bota a cabeça na areia, deixa a tempestade passar. Não é comigo, mas é com nós, sim, senhores. Nós, homens públicos, temos essa responsabilidade. O entendimento de uma discussão ampla em nome do Brasil se faz em torno de razões grandes e não pequenas, em razões maiores, as da preservação da integridade do povo brasileiro e da própria soberania nacional. Eu digo, senhor presidente, para nós é sagrado o direito dos trabalhadores, daqueles que são discriminados, dos aposentados, dos deficientes, das mulheres, das crianças, dos índios, dos negros, dos brancos, dos pobres e dos mais humildes. A boa luta que tanto pregamos e às vezes não somos entendidos e a colocamos em prática requer, sim, boa vontade, diálogo franco e aberto e coragem de dizer o que pensa. Assim, senhor presidente, e por isso dirijo o meu pronunciamento nessa tarde de segunda-feira, assim uma discordância desse parlamentar com algumas medidas tomadas recentemente pelo governo que eu faço parte. O próprio movimento sindical e social, por unanimidade, discorda das MPs, as quais vou discorrer nesse momento. Me diga uma única entidade nesse continente, que é esse país chamado Brasil, pela expansão territorial, que concorda com a medida provisória 664 e 665. Alteram e retiram conquista do passado como seguro-desemprego. Agora alguém vai me dizer, não é retirar direitos. Se o trabalhador, depois de 6 meses, ficava desempregado, podia optar pelo seguro-desemprego, agora é 18 meses, e diz que isso não é retirar direitos. É sim retirar direitos. E o governo tem que dialogar, tem que conversar. O abono salarial, sabe quem é que ganha o abono salarial? É quem ganha até dois salários mínimos. A maioria não ganha nem dois, que tem aquele salário de um correspondente a um mínimo uma vez por ano. E que agora, pela forma que está, não ganhará mais. Entra numa proporção e a Constituição diz que ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Como é que faz? Vamos rasgar também a Constituição. A pensão por morte. Bom, se tem alguma malandragem, vamos fiscalizar, vamos interagir, vamos prender, vamos afastar. Mas passar a pensão por morte, que fere também a Constituição, de 100% para 50%. O seguro defeso do pescador, nosso pobre pescador, é para o pescador, é aquele lá que fica lá na beira do mar, do rio, tirando a sobrevivência, e ganha a Bolsa Família e seguro defeso. Agora dizem, não, mas se ganha a Bolsa Família, não ganha o seguro defeso. Mas como? Se eu fui proibido de pescar, até em defesa da natureza, da multiplicação dos peixes, na época da fecundação, e eu não posso pescar, então como é que eu faço? E ganhava antes a Bolsa Família? E deixo de receber o correspondente à minha pesca? Me expliquem isso. Não conseguem me explicar. Bom, pensou por morte, assíduo doença, assíduo reclusão. Dizem que há uma economia de 18 bi. Muito bem, vou ficar aqui. Mas só que no mesmo dia que editam a medida provisória 664 e a 665, é editado também a medida provisória 663, que vai mais uma vez fortalecer quem? O andar de cima. O que diz o artigo 1º da medida provisória 663? Fica a União autorizada a conceder subvenção econômica sob a modalidade de equalização de taxa de juros na operação financiamento do contrato até 30 de dezembro de 2015, no valor de R$ 452 bilhões. O que representa isso em resumo? Para os empréstimos subsidiados, junto ao BNDES, por exemplo, dos grandes grupos econômicos, o governo tira do Tesouro e aporta 50 bi. E tira 18 dos mais pobres. Enfim, quem são os beneficiados? Os trabalhadores é que não são. Nota técnica do DIESE, realizei 3 audiências públicas, uma com as entidades DIESE, DIAP, Ministério Público, OAB e a CLP, e todas unanimemente dizem o que diz a nota, combinam e assinam a nota técnica do DIESE sobre a MP 664 e também a 665. Diz eles, não é eu que estou dizendo, por mais que aleguem que não há retirada dos trabalhadores, do direito dos trabalhadores, as novas regras limitam o acesso de milhões de brasileiros a esses benefícios. O que na prática significa privar parcela mais vulnerável da população de benefícios que até então eram garantidos. Além do mais, a 664 e a 665 vão na contramão de tudo aquilo que sempre pregamos e até certo ponto conseguimos conquistar ao longo das nossas vidas, ou seja, a melhoria da distribuição de renda e a redução das desigualdades sociais. Essas conquistas foram alcançadas, repito, com muita, muita, muita luta. Apresentei a essas MPs 47 emendas, todas na linha de defender o direito dos trabalhadores e dos aposentados e pensionistas e para acabar com o famigerado fator previdenciário, que não pega também um andar de cima. Quem ganha 30 mil, 40 mil, 50 mil, não pega o fator e se aposenta com o salário integral. Quem ganha acima de 4.600, pega o fator e o salário é cortado pela metade. Sempre, senhor presidente, senador Recufro, infelizmente, quando há uma crise econômica, a fórmula mais simples, a fórmula mais simples que é usada, mas desprovida de diálogo, infelizmente, para não dizer de forma mais grosseira, é posta como mestra a ser alcançada, não olhando os que mais precisam. Sabe qual é? Os trabalhadores, aqueles que ganham aí, principalmente, de 1 a 3 salários mínimos, estamos falando aqui de cerca de 15 a 20 milhões de pessoas, sem contar os desempregados, sim, eles é que são chamados a pagar a conta. Enquanto isso, a mesa farta continua a ser servida à mesa das piranhas do mercado financeiro. Nos últimos anos, foram adotadas medidas de redução do IPI e desonerações de folhas de pagamento, que representou uma denúncia fiscal de mais de 200 bilhões de reais. Não tenho nada contra isso, desde que não mexesse no nosso povo e na nossa gente. Outra medida retirou 78,7 bilhões. Não tenho nada contra isso, desde que não mexessem, como estão fazendo agora, no interesse dos mais pobres. Não vou nem me aprofundar nos bilhões e bilhões de propinas, de corrupção, dinheiro desviado dos cofres públicos. Sabemos que isso não é de agora, mas os culpados, seja do passado ou do presente, que paguem e devolvam aos cofres públicos a apropriação indevida. Cito aqui recente caso da Operação Zelotes, com desvios de 19 bilhões da Receita Federal. Não concordamos com a mudança de rumo, senhor presidente, por exemplo, da questão do indexador da dívida do Estado, que trará benefícios praticamente a todos os Estados. Fizemos um longo debate aqui. Foi um ano inteiro de conversa para que mudasse o indexador, saíssemos do IGPDI mais 9% e fôssemos para o IPCA mais 4% ou taxa Selic. Votamos na Câmara, no Senado, matéria sancionada, e agora, na hora da regulamentação, dizem que vamos deixar para o ano que vem. Não dá. Na vida pública é ruim, é muito ruim. Não é bom para o Executivo, não é bom para o Legislativo. Tu acordar, votar, homologar, sancionar e depois simplesmente dizer que vai se mudar o rumo. Firmamos um acordo para essa aprovação. A proposta foi aprovada mediante um grande entendimento. Faço um apelo aqui à presidenta Dilma para que o acordado seja cumprido conforme foi sancionado. Somos da boa luta, do bom combate. Assim a vida nos forjou. Queremos o diálogo, o entendimento. Queremos que o Brasil volte a circular nos trilhos. Queremos o entendimento. Queremos a conversa fraterna. Queremos uma conversa justa, solidária e fraternal, pois assim estaremos construindo, executivo e legislativo, um país para todos os brasileiros. Tenhamos fé nas sementes que lançamos num passado recente. Precisamos nos reencontrar agora, no presente, para projetar de forma definitiva o nosso futuro. Em 2004, lembro eu aqui, na discussão da reforma da Previdência, houve uma, senador Recufo, um debate infernal nesse plenário. Conseguimos construir, dialogando com o presidente Lula, o que chamamos da PEC paralela. Houve a negociação. E a PEC paralela foi aprovada nesse parlamento e foi executada, melhorando a vida em muito dos assalariados brasileiros, mediante esse acordo que fizemos. Mas o governo dialogou. E naquela época o presidente Lula estava com todo o fôlego, toda a liderança, com uma repercussão da sua forma de fazer política, inclusive no cenário internacional. Mas Lula teve a humildade de vir aqui e negociou com o parlamento. Aprovamos a reforma, mas aprovamos a PEC paralela, que foi a grande mediação que tivemos a alegria de participar. Por isso, presidenta Dilma, o apelo que eu faço mais uma vez aqui, quem está reclamando, quem está chorando, quem está triste é, de fato, o que eu chamo o povo do gueto, o povo do porão, o povo do andar de baixo, o povo que ganha até 3, 4 salários mínimos. É preciso negociar essas duas PECs. Não adianta alguns ministros dizerem, não, não vamos negociar, vamos aprovar como está. Primeiro que poderão perder pela crueldade das medidas. Se não perderem e ganharem, será a vitória do birro. E, com certeza, a população nunca mais vai esquecer quem mexeu no seguro-desemprego, quem mexeu no 14º dos que ganham até dar o salário mínimo, quem mexeu no seguro-defeso, quem mexeu na pensão da viúva. Quando nós podemos aqui construir um grande acordo, inclusive retirando esse famigerado fator previdenciário que vem de outros governos, mas que a gente até hoje não mexeu. Senhor presidente, eu reconheço, senhor presidente, que avançamos bem e que bom que nós estávamos todos aqui nos últimos 15 anos, tanto nos dois governos de Lula, quanto também no governo da presidenta Dilma. 36 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza. 22 milhões de pessoas alcançaram a classe média. Tivemos o PAC 1, o PAC 2, Minha Casa, Minha Vida, 3 milhões de casas, 10 milhões de pessoas, Bolsa Família, 14 milhões de lares, 50 milhões de pessoas, Brasil Sem Miséria, complementação do da Bolsa, que erradicou a pobreza extrema no Brasil, com a inclusão de 17 milhões de pessoas. Estatuto do Idoso, da Igualdade Racial, PEC da Doméstica, Estatuto da Juventude, Mais Médicos, Unidades Básicas de Saúde, ProUni, Fiesp, Pronatec, cota na universidade, ensino técnico, entre tantos. O salário mínimo, quando aqui chegamos, valia 60 dólares. Hoje, ele fica em torno de 300 dólares. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que beneficia mais de 45 milhões de brasileiros, está na revisão final e vamos aprová-lo ainda neste semestre. Temos que reconhecer, agora no início do segundo mandato da presidenta Dilma, que estamos com problemas. É fato e é real. Eu falei dessa longa caminhada e chegamos nesse momento. O pior momento do nosso governo, sem sombra de dúvida, é esse. Reitero, a questão do diálogo, de entendimento, é fundamental. Tenho certeza que não é só o parlamento, como também o movimento sindical, social, está aberto ao diálogo, mas também ao bom combate. Uma conciliação tendo como base um pacto de preferência com responsabilidade social. Preferência pela manutenção dos direitos trabalhistas e previdenciário, a não retirada de conquistas do nosso povo, dos trabalhadores, dos aposentados. Avançar, sim. Avançar sempre. Retrocesso, não. Querer retomar o caminho do crescimento, tirando dos que mais precisam, é uma enganação em relação ao futuro. O universo, eu tenho certeza, há de conspirar a favor daqueles que olham sempre para os que mais precisam. Há de conspirar para que a nossa gente mais humilde não seja mais uma vez prejudicada. E essa conspiração é a conspiração do bem, do diálogo, da conversa, do entendimento. Lembro aqui, senhores senadores, na década de 30, em plena crise, o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt implantou uma série de medidas, entre elas o aumento de imposto para os mais poderosos e um enorme programa de ajuda para os mais pobres. Preferência para que o andar de cima, como eu tenho dito, faça a sua contribuição. Por que não, por exemplo, a taxação das grandes heranças? Na França, o imposto intitulado Robin Hood e abrange o patrimônio de pessoas físicas, tendo como um fato gerador a posse de bens no dia 1º de janeiro, ajudou e muito o país a retomar o crescimento. Na Suíça, a incidência se dá sobre o patrimônio de pessoas físicas e jurídicas, com alíquotas até mesmo baixas, mas importante.